Capítulo 3. Novamente ele entrou numa sinagoga, e ali estava um homem com a mão atrofiada. Assim, observavam-no atentamente para ver se curaria o homem no sábado, a fim de acusá-lo. Ele disse ao homem com a mão atrofiada:
Levante-se e venha para o centro.
A seguir, ele lhes perguntou:
É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar?
Mas eles continuaram calados. Depois de olhar para os que estavam à sua volta, com indignação e profundamente triste com a insensibilidade do coração deles, ele disse ao homem:
Estenda a mão.
Ele a estendeu e a mão foi restabelecida. Os fariseus saíram então e imediatamente começaram a conspirar com os partidários de Herodes contra Jesus para matá-lo. Mas Jesus foi para o mar com os seus discípulos, e uma grande multidão da Galiléia e da Judéia o seguia. Ao ouvir falar de quantas coisas ele fazia, uma grande multidão foi ao encontro dele, até mesmo de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. E ele disse aos seus discípulos que mantivessem um pequeno barco à disposição dele, para que a multidão não o apertasse. Visto que ele curava muitos, todos os que tinham doenças graves se aglomeravam em volta dele para tocá-lo. Até mesmo os espíritos impuros, sempre que o viam, se prostravam diante dele, gritavam e diziam: Você é o Filho de Deus! Muitas vezes, porém, ele lhes ordenou com firmeza que não dissessem a outros quem ele era. Ele subiu a um monte e convocou os que ele quis, e eles se dirigiram a ele. Formou então um grupo de 12, a quem deu o nome de apóstolos, aqueles que o acompanhariam e que ele enviaria para pregar com autoridade para expulsar demônios. E no grupo dos 12 que ele formou estavam Simão, a quem também deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, ele também deu a estes o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. Então ele entrou numa casa, e novamente a multidão se ajuntou, de modo que não podiam sequer tomar uma refeição. Mas, quando seus parentes souberam do que estava acontecendo, saíram para pegá-lo, pois diziam:
Ele perdeu o juízo.
Também os escribas que desceram de Jerusalém diziam:
Ele está com Beelzebu e expulsa os demônios por meio do governante dos demônios.
Portanto, depois de chamá-los, falou-lhes com ilustrações.
Como Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino fica dividido contra si mesmo, esse reino não pode ficar de pé. E se uma casa fica dividida contra si mesma, essa casa não poderá ficar de pé. Também, se Satanás se levantou contra si mesmo e ficou dividido, não pode ficar de pé, mas está chegando ao fim. De fato, ninguém que entre na casa de um homem forte é capaz de roubar os seus bens, a menos que primeiro amarre o homem forte. Só então poderá saquear a casa dele. Eu lhes digo a verdade. Todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens, não importa que pecados cometam e que blasfêmias digam. No entanto, quem blasfema contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é culpado de pecado eterno.
Jesus disse isso porque diziam: Ele está com espírito impuro. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Como havia uma multidão sentada em volta dele, disseram-lhe:
Veja, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor.
Mas ele lhes respondeu:
Quem são minha mãe e meus irmãos?
Então ele olhou para os que estavam sentados ao redor dele e disse:
Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.